Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, na Avenida Dona Floriana.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br. Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Você está convidado a participar, a partir de agora, desta grande mesa redonda. Democracia, cidadania, utilidade pública, prestação de serviços. Começa agora a sua revista diária. Jornalismo ético, profissional em prol do cidadão. O Giro por Guaxupé. Rádio Jornalismo de Verdade.
A partir de agora, na 87 FM. Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro para o Guaxupé a gente fica sabendo sobre a Associação Folclórica de Guaxupé, que através de uma emenda parlamentar vai receber aí um recurso de 20 mil reais de apoio aí à Associação Folclórica de Guaxupé. E também a gente hoje tem o programa Locução, né? O pessoal que agora o programa Locução que volta às quinzenalmente de 15, quinzenalmente às quintas-feiras. E hoje eles vão falar um pouquinho sobre a confraternização de final do ano que eles realizam lá no CAPES, e também sobre as festas de final do ano, significado para cada um, né? Como eles pensam esse final de ano, que para muitos já significa, já entra agora, né? O gostinho do Natal. Daqui a pouquinho a gente ouve, então, no Locução, o que eles falam sobre essa confraternização de final de ano, tá bom? Também a gente tem o nosso História Hoje, e também temos aqui notícias das manchetes dos jornais de hoje, tudo isso e muito mais no Giro por Guaxupé, que está começando agora. Folha de São Paulo, Lupe acumulou cargos ilegalmente.
O Estado de São Paulo, Comissão de Ética pede a Dilma que demita Lupe.
O Globo, Comissão de Ética quer saída de Lupe e Dilma pede calma.
Correio Brasiliense, Comissão da Presidência pede a demissão de Lupe.
Valor Econômico, crise do euro se agrava e IBCs agem para dar liquidez a bancos europeus.
Brasil Econômico, Previ, vai contestar a venda da Uzi Minas para argentinos da CVM.
À tarde de Salvador, terror em Porto Seguro.
Jornal da Tarde São Paulo, Cumbica vai inaugurar Puxadinho no dia 20.
Gazeta do Povo, Curitiba, comissão recomenda a Dilma que demita a Lupe.
Jornal do Comércio do Recife, férias suspensas na polícia.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
A polícia do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, procura por ladrões de bagagens que atacam passageiros no saguão, em praças de alimentação, nas lojas e nos guichês de check-in eletrônicos de Cumbica. Imagens do circuito interno de lojas mostram as estratégias dos criminosos. Parte deles presa em flagrante no estacionamento do aeroporto nos últimos dias. A delegada que cuida do caso tenta identificar pelo menos 4 suspeitos. Segundo ela, os criminosos passam despercebidos em meio aos passageiros. O terminal recebe por dia cerca de 6 mil pessoas. E agora, com as festas de fim de ano, esse número irá aumentar consideravelmente. O Unicef lançou nesta última quarta-feira em Brasília um documento sobre a situação dos adolescentes no país. No setor de educação, segundo o relatório, 20% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Já na faixa de 6 e 14 anos, a situação é mais positiva, com apenas 3% distantes dos bancos escolares. A pesquisa do IBGE aponta, a última pesquisa do IBGE aponta que a taxa de divórcios bateu um novo recorde no país em 2010, mostrando que os casais estão optando cada vez mais pelo divórcio direto, em vez de passar antes pelo processo de separação. No ano passado, os cartórios passaram a formalizar processos de divórcio, o que antes era feito somente na justiça. Em 2010, para cada grupo de 1.000 habitantes com mais de 20 anos, foi registrado 1,8 divórcios. A Organização Mundial de Saúde divulgou nesta quarta-feira que 118 mil novos casos de infecção pelo HIV foram detectados em 2010 na Europa. Mais de 3/4 das novas ocorrências foram detectados no leste do continente. Até o final do ano passado foram contabilizados 1 milhão e 400 mil, sendo 500 mil na Rússia e quase 180 mil em nações sem registro antes de 2002 e 2004, como França, Itália e Espanha.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
O sol aparece nesta quinta-feira no estado de Minas Gerais, mas na maioria das áreas o céu fica sempre com muita nebulosidade. A sensação é de forte abafamento ao longo do dia e a chegada de uma nova frente fria à região sudeste vai estimular ainda mais a formação de nuvens carregadas. todo o estado de Minas está sujeito a pancadas de chuva nesta quinta-feira, que podem ter forte intensidade e vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Em Uberlândia, a máxima prevista é de 30 graus. Em Paracatu e em Januária, a temperatura chega a 32 graus. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
É por meio do trabalho de detentos da Penitenciária Estadual de Maringá, no Paraná, que milhares de pessoas com deficiência visual no Brasil têm acesso à literatura. E o êxito do projeto Visões de Liberdade, em que os presos digitam livros publicados em braille e gravam audiolivros, foi reconhecido. A iniciativa ganhou o prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social na categoria Região Sul. Com a conquista e o prêmio de R$80 mil, o objetivo é qualificar e ampliar a produção, como explica uma das responsáveis pela tecnologia, Maria Ângela Bassan Sierra.
A intenção é implementar o setor dentro da penitenciária e também colocar em outras penitenciárias do estado é o mesmo projeto, estender para outras. Ter ganhado esse prêmio é visualizar assim, o futuro para as pessoas cegas que nós atendemos e aos internos da penitenciária que prestam esse serviço.
Os presos que atuam na produção das publicações, além de aprenderem uma atividade, reduzem um dia da pena a cada 3 de trabalho. Além da inclusão dos detentos, o projeto permite também a inclusão das pessoas com deficiência, que podem ler ou ouvir as mais diversas obras literárias, além de aprenderem com material didático especial. Para o vice-presidente do Banco do Brasil, Robson Rocha, o apoio dado pela Fundação por meio do prêmio é fundamental para fortalecer as ações realizadas em todo do país.
Isso é publicizado, isso é dinamizado, isso é dado divulgação de como funciona, ou seja, é uma ação em determinada situação, em determinada região, que a partir dali pode ser divulgada e replicada para diversas localidades.
A edição de 2011 do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social teve número recorde de inscrições e de projetos certificados. Foram mais de 200 iniciativas que se tornaram tecnologias sociais e que agora poderão ser reaplicadas em mais localidades. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegon.
Apoio Cultural.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028. Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Um dia, nós contamos no rádio uma história baseada em um fato verídico. Por conter em si uma imagem eloquentíssima, a história foi parar nas páginas do nosso livro O Poder da Mensagem, que anda na cabeceira de muita gente boa por aí. Sintetizando, uma vez um prefeito desta cidade de São Paulo marcou uma cerimônia no dia da ave. Um dos pontos altos da solenidade era composto do seguinte quadro.
um sabiá, ave brasileira, um sabiá preso em uma gaiola, e competia ao prefeito soltá-lo, como que a simbolizar, naquele tempo, a liberdade. E vai discurso, vem foguetes, dá licença, chega pra lá, abobrinhas à parte, o prefeito de então abriu a portinhola e a multidão preparou o aplauso. O sabiá olhou espantado, sem acreditar, talvez até tivesse pensado, o que será que estão armando aí? O sabiá. Para surpresa de todos, o sabiá ensaiou o voo da liberdade, caiu no chão e saiu rastejando como se fosse um réptil. Então, de que vale ser pássaro livre se não se sabe mais voar? No momento em que a democracia brasileira abre as portas da gaiola para o sábio povo da nossa terra, é preciso que ele, povo, aprenda a emplumar as asas para poder voar o voo da liberdade com responsabilidade, para não cair e rastejar. A liberdade só pode existir na harmonia, na obediência à lei e na modificação desta, se esta lei for injusta. Liberdade é o preço justo, tanto para quem paga quanto para quem recebe. A liberdade só se fortalecerá no cumprimento dos nossos deveres e no exigir dos nossos direitos. A liberdade se fortalece no aceitar que uns sejam mais bem-sucedidos que outros, sem ódios ou rancores, desde que seja dada a parte justa de cada um. A liberdade implica em ceder ou exigir a coisa certa no momento certo. Muitas pessoas já entenderam que liberdade não é vender a mulher nua como escrava do comércio. Liberdade não é corromper as crianças. Liberdade não é confundir direitos humanos com proteção ao marginal. Liberdade não é transformar os meios de comunicação em prostíbulo. Liberdade não é deixar de cumprir a palavra empenhada. Liberdade não é esperar que o outro tome as providências que cabe a você tomar. Liberdade não é matar de fome o seu irmão. Liberdade não é radicalizar imbecilmente. Liberdade não é querer tomar a propriedade alheia sem justa causa. Liberdade não é acusar sem provas. Liberdade não é fazer movimentos sociológicos. Enquanto o nosso irmãozinho cheira cola aos 10 anos e morre intoxicado. Em que a menininha se prostitui antes de entender o que é sexo. A liberdade só pode existir na harmonia, na obediência à lei e na modificação desta se for injusta. E no respeito ao ser humano, que somos todos.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Olha, eu queria mandar um alô aqui pro Terto, pro Rubens, né, pra Carmen, pra todo mundo que tá sempre ligado aqui na 87 FM. Um abração aí pra Marta, né? Pois dessa a gente não precisa falar mais nada.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Saúde Total. O programa de hoje é dedicado somente às mulheres. Apesar que os homens também devem ouvi-lo com muita atenção para entender o que as mulheres passam uma vez por mês e ter consciência e compreensão de tudo que vamos relatar. Trata-se da menstruação. Da menstruação dolorosa e os sentimentos e emoções
que acompanham esse processo natural e que se torna doloroso por falta de certos cuidados. Em princípio, a menstruação é um fluxo de sangue que todo mês o organismo libera, a não ser o caso de mulheres que tomam certas drogas para bloquear o ciclo menstrual. Bem, o que torna a menstruação dolorosa é que o sangue que sai através do útero está carregado de toxinas, e essas toxinas irritam e inflamam as delicadas membranas mucosas do órgão. Daí ocorrem os espasmos, que são registrados pelo cérebro como dor ou cólicas, ou apenas uma congestão, se as toxinas estiverem mais diluídas. Quando se inicia o fluxo menstrual, o organismo despeja nesse órgão, o útero, o máximo possível de resíduos tóxicos do sangue. Assim, o que deveria ser apenas uma descarga pode virar uma hemorragia, durar dias e às vezes até deixar a mulher anêmica. Então, o nervosismo, a dor de cabeça, o extremo cansaço acompanham esse processo. Nesse período, os rins podem ser prejudicados a ponto de não conseguirem tirar certos venenos da circulação. E isso vai trazer um edema mais ou menos sério, evidenciado por aumento de peso corporal. Isso tudo são pesquisas científicas, mas existem também as causas mentais, claro. E repetindo, causas mentais influem ou criam as dores e distúrbios que sentimos. Popularmente falando, nós sentimos na pele. Uma das causas mentais que mais atingem esse ciclo menstrual e doloroso é quando a mulher tem certa rejeição à sua feminilidade, ou sofre de culpa, medo, acreditando que os órgãos genitais são sujos e pecaminosos. E isso foi imposto às mulheres desde a mais tenra idade, mas que pode ser mudado quando se é conscientizado que isso, a menstruação, é um processo corporal normal. Mas para acessar esses processos dolorosos, além de mudar os pensamentos e crenças, é necessário tomar atitudes que a natureza, que é pródiga e mágica, deixa à nossa mão para obter a cura em definitivo. Agora, quem passa por tudo isso, vamos pelo menos uma semana antes do fluxo menstrual evitar carnes vermelhas, o leite e os ovos fritos e trocar tudo isso por carnes brancas de aves, de peixes, ovos quentes, iogurte ou coalhada natural, nozes, castanhas cruas, sementes e grãos integrais, vegetais variados e muitas folhas verdes. Antes e durante a menstruação, desintoxicar o organismo com frutas, vegetais e seus sucos, tomar sopas leves de vegetais não amiláceos, isso é batata é um amiláceo, que tem amido, e outros vegetais ricos em amidos. Comer também beterrabas cruas, que ajuda a limpar o fígado e a combater a anemia. Mas a natureza deixou todos os medicamentos necessários para ajudar homens e mulheres a se desintoxicarem, prevenindo assim problemas atuais ou futuros. E são tão fáceis de encontrar que quem quiser que o mundo acabe em barranco para poder viverem descansados, quando deitar num barranco vai achar um pé de carqueja, que é o local preferido para que a carqueja se desenvolva. Então, tome o hábito de fazer durante um certo período, é claro, até que tudo isso passe. Habitue-se a tomar 3 xícaras de chá de carqueja todos os dias até desaparecerem os sintomas desagradáveis da TPM. E faça do seguinte modo: coloque 0,5 litro de água para ferver e, quando a água levantar fervura, coloque em infusão 3 pedaços da folha de carqueja, na medida mais ou menos de 4 dedos. Coloque na água, tampe a panela, desligue o fogo. E depois que esfriar, vai tomar 1 xícara, na medida de 3 xícaras por dia. Isso vai fazer a desintoxicação e adeus TPM. E mais uma coisa, para complementar o processo de cura e para que ele seja mais eficiente, procure uma farmácia de manipulação e peça que seja manipulado em cápsulas óleo de prímula. Veja bem, óleo de prímula de 1.000 miligramas. E você vai tomar isso aí 3 vezes ao dia, o óleo de prímula. Então, enquanto isso, vamos mudando os pensamentos e crenças que os adultos, sempre os adultos, né, nos impuseram. Pois não existe nenhum órgão em nosso corpo que possa ser sujo ou pecaminoso, pois tudo foi criado pelo poder cósmico que é perfeito. E como nós somos a sua imagem e semelhança, também somos perfeitos. E acreditando assim, a nossa saúde vai ser sempre uma saúde total.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Agora a gente ouve A Cor do Som com a canção Zanzibar.
De maracatu, no azul de zão. minha mão. Alá, meu Romeu, traz da estrela. Ai, mina, aperta minha mão. Alá, meu Romeu, traz da estrela. Aliás, pata da coisa azul, meu Romeu, é muito mais só do que dança para a cruz. O azul da estrela, o azul da estrela. Aperta minha mão, alá meu Romeu, no azul da estrela. Aliás, pata da coisa do meu Romeu, é muito mais claro de Zanzibar para a cruz. O azul da estrela, o azul da estrela, no azul de Jezebel.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Pizzaria Frangonete, rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
10h35.
FM.
Olha, agora são 10h36, tá tramitando aí um projeto de lei que visa proibir a propaganda de bebidas alcoólicas. Vamos ouvir.
Deixa eu cumprimentar o deputado federal Givaldo Garibão, ele que é do PSB de Alagoas, ele que ontem apresentou o relatório na Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas da Câmara dos Deputados. Um estudo e audiências em 27 estados brasileiros, foi justamente este trabalho, e também em 14 países, que o deputado então pôde concluir aí o seu trabalho, né? E o texto sugere, inclusive, o fim da propaganda de bebidas alcoólicas no país. Então vamos conhecer mais detalhes a respeito deste relatório.
A comissão, ela passou 8 meses, foi criada dia 29 de março, ontem 29 de novembro nós concluímos o relatório e votaremos na próxima semana. Nós definimos, trabalhar, eu já tenho 20 anos nessa atividade, trabalho com dependência química, com menino de rua, cheiracolo na época, loló, etc. Então é toda uma história que nós temos e nesses últimos 8 meses foi de muito aprofundamento. Nós fizemos 27 audiências, 27 audiências nos estados, cada estado do Brasil fez uma audiência ouvindo a sociedade civil, ouvindo os conselhos, ouvindo a polícia, enfim, todos os setores, nós, e eu fui nos 27 estados. Né? A Câmara oficialmente teve viagem a 7 países e eu fui a mais 7 depois, 14 países, conhecendo esse processo. Chegamos à conclusão de que ninguém chega ao crack, ou à cocaína, ou à heroína, sem primeiro passar pela bebida. A bebida é a porta de entrada de todo esse processo. Né? Então, e há um escândalo a cada tempo, assim, de menor tempo para as pessoas começarem a beber. Ou seja, há 20 anos atrás, quando o Estatuto da Criança e Adolescente foi implantado no Brasil, há 21 anos atrás, a média de se beber era aos 14 anos e meio, 15 anos de idade. Hoje, começa-se a beber aos 11 anos de idade. É a média do Brasil hoje a começar a beber. Né? E aí, cientificamente está provado, a Unifesp, feita a pesquisa, o Dr. Romualdo Laranjeiras cataneou esse processo, aonde está provado quem começa a beber bebida lícita, ou seja, a bebida antes dos 18 anos, tem 5 vezes mais chance de tornar um dependente químico. Então, são números que vai nos levando a dizer o seguinte: a propaganda, ela incentiva muito, principalmente a juventude, a ir para a bebida. Né? Você pega as propagandas, são muito sensuais, são propagandas que levam a pessoa a ir a beber. E aí, a bebida leva você, o normal é bebida, loló, maconha, cocaína e crack. No Brasil não tem a tradição da heroína, né? Mas é bebida, maconha, loló, maconha, cocaína e crack. Então, este é o passo a passo de uma escada. Então, se nós pudermos proibir a propaganda de bebida, a gente inibe, obviamente. Claro que não é só esta medida. Você tem uma série de medidas na prevenção. Eu apresentei mais de 30 propostas na prevenção, na recuperação, na reinserção social, na repressão e na legislação. Então, são 5 eixos que nós trabalhamos, mas esse primeiro eixo da prevenção, por exemplo, nós estamos dizendo que os municípios é quem deve ficar com a prevenção. Porque se a bebida, a droga, chega um jovem de 17 ou 20 e poucos anos de idade, a droga já, é que ele começou a beber muito mais cedo. Então, nós estamos, por exemplo, propondo nos rótulos das bebidas, colocar, mostrando a gravidade que vai levar à saúde do cidadão, né? Como é no cigarro, também na bebida. Estamos propondo, por exemplo, proibir vender bebidas em posto de gasolina. Do jeito que está hoje, a loja de conveniência, o cara está aqui botando combustível na moto, álcool na moto, e pedindo álcool para tomar, e leva 2, 3 cervejas geladas, e sai com a moto dentro do carro, etc. Então, na Suécia, essa experiência, por exemplo, só pode vender bebida gelada no local para você tomar, para você consumir, mas para você estar num carro, na moto, sair com bebida gelada, saindo de um bar vendendo, isso não se faz. Então, nós solicitamos também no Brasil. Alguém diz assim, mas deputado, você vai enfrentar uma barreira muito grande, a produtora da bebida e tal. Eu lembro-me que quando eu cheguei aqui na Câmara, tenho 7 mandatos parlamentares, 3 vereadores com Maceió e 4 deputados federal. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos votando a questão do cigarro, a propaganda do cigarro. Todo mundo dizia, Sousa Cruz vai fazer um lobby muito forte, não sei o quê. Uhum. E conseguimos acabar com a propaganda de cigarro. Eu vi agora a Globo, no Brasil inteiro, vi o Drauzio Varela, uma grande campanha contra o fumo, rigorosamente. Eu não tenho medo nem dúvida. Eu sei da responsabilidade da imprensa brasileira, eu sei da responsabilidade da sociedade nesse processo da gente tentar convencer de que não vai quebrar a empresa, não, isso não quebra. Isso é um ganho social, você não pode imaginar acabar com a propaganda de bebida no Brasil. Né? Então, eu estou com muita convicção. A Câmara, os companheiros da comissão, todos acataram. Né? Este é um ponto, viu? Mas nós temos mais de 80 propostas em tudo, na prevenção, na recuperação, na reinserção, na legislação. Por exemplo, a questão das escolas. É fundamental na grade curricular de ensino você colocar matérias transversais na direção de mostrar como você prevenir as drogas. Cultura de paz é outra dimensão que você pode colocar na grade curricular de ensino. Então você tem uma série de sugestões para você fazer prevenção. O PROED, por exemplo, é um papel muito bom, porém tem que ser avaliado. O processo do COED no Brasil, né? Capacitar juízes, promotores, os profissionais que trabalham na educação. Você tem uma série de ações que, isto feito, tenha certeza que nós diminuiremos a oferta, né, e o consumo de bebida no Brasil.
Há 52 anos foi assinado o Tratado Antártico, que envolveu 12 países.
Em 1º de dezembro de 1959, há 52 anos, era assinado o Tratado Antártico. O documento foi assinado por 12 países que reivindicavam a posse de partes do continente gelado. As nações assumiram o compromisso de suspender as suas pretensões e permitir a liberdade de exploração científica do continente em regime de cooperação internacional. A Antártica passa a ser considerada um patrimônio da humanidade. O tratado estende a outros países, além dos 12 iniciais, a possibilidade de se tornarem partes consultivas nas discussões que regem a Antártica. A área abrangida pelo Tratado Antártico situa-se ao sul do Paralelo 60, e nela se aplicam seus 14 artigos, que consagram princípios como a liberdade para a pesquisa científica com a cooperação internacional e a utilização pacífica da Antártida, proibindo o uso militar da região e sua utilização para explosões nucleares ou como depósito de resíduos radioativos. O tratado determinou que até 1991, a Antártica não pertenceria a nenhum país em especial, embora todos tivessem o direito de instalar ali bases de estudos científicos. Em 1991, o tratado foi prorrogado por mais 50 anos até 2041. O tratado adota as seguintes regras. Assegura a liberdade de pesquisa e os resultados devem ser trocados e usados livremente por todos. Permite que equipamento ou pessoal militar possa ser introduzido na região, desde que para pesquisa científica ou para qualquer outro propósito pacífico. Estimula todos os países a se esforçarem para que ninguém exerça na Antártica qualquer atividade contrária aos princípios do tratado. Estabelece que nenhuma nova reivindicação territorial será apresentada enquanto o tratado estiver em vigor. História Hoje. Pesquisa e redação, Lúcio Rezer. Locução, José Carlos Andrade. Sonoplastia, Messias Melo.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h47.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
São 10 horas 47 minutos, este é o Giro pro Guaxupé. Você que está ligando o rádio agora, seja muito bem-vindo, né? E muito obrigado pelo carinho. Olha só, uma coisa pela qual a cidade de Guaxupé também tem bastante carinho é o seu folclore, né? Inclusive aqui nós temos uma associação que é uma associação de preservação do folclore, a Associação Folclórica de Guaxupé, que inclusive realiza na primeira semana de agosto um encontro que já está virando, já tem o seu carimbo lá da identidade guaxupeana, já está virando referência na região, né? E essa associação, ela recebeu agora recentemente, agora no início de 2012, através de uma emenda parlamentar, o valor de R$20 mil, um recurso de R$20 mil para apoiar, né, e manter essas companhias, que hoje já são mais de 20 lá na Associação Folclórica. Nós conversamos com o Cassiano lá da Banca Avenida, da Fênix, né? Cassiano que sempre está envolvido com essas questões de preservação das nossas raízes culturais. A gente conversou com ele para saber um pouco mais sobre este recurso que chega para a associação. O Intendente FM, estou aqui com o Cassiano lá da Banca Avenida, o Cassiano que a gente sabe que já tem tantos trabalhos aí em prol, não só, de todas as manifestações folclóricas, né, do nosso país. E aqui, ele, aqui em Guaxupé, além do carnaval, ele também, e das fanfarras, ele também faz parte da Associação Folclórica de Guaxupé, que agora recebeu uma verba aí, receberá uma verba de R$20 mil para custear uniformes, enfim, manutenções aí relacionadas à preservação de 18 companhias que fazem parte dessa associação. Cassiano, muito bom dia. O que representa essa verba de R$20 mil para a Associação Folclórica de Guaxupé?
Primeiramente, bom dia, Rodrigo. Obrigado pelas palavras. Olha, essa verba que vem, ela está vindo em boa hora. Ela vem para, vamos falar assim, para coroar o trabalho que a gente vem feito ao longo desses anos. Nós já estamos na diretoria, já tem 7, já está indo para 8 anos. Final do mandato também já está acabando, ano que vem acaba o nosso mandato. Provavelmente a gente não pode continuar por se tratar de que está no estatuto. Então, o que vale no estatuto é o que a gente vai fazer valer. E esse trabalho ele vem coroado agora, porque esse verbo de R$20 mil, ela vai ser usada especificamente para vestuários, que é uma coisa que a gente vinha lutando há muito tempo, para que todo mundo, há uma moralidade, né? Todas as companhias, todas elas uniformizadas, devidamente uniformizadas. Então, essa verba que a gente está vindo assim, numa hora, num momento muito especial.
Cassiano, e o que para vocês representa aí também, é importante a gente falar um pouquinho sobre a preservação do folclore aqui na nossa região. Por exemplo, em São Sebastião do Paraíso, a gente sabe que tem até, na época de desfile de Folia de Reis, eles montam aqui bancada, enfim, para desfilar o pessoal da Congada, da Folia de Reis, enfim. Aqui já tem aí, a associação hoje já conta com mais de 20 companhias, né? Então, quer dizer, o Guaxupé também faz esse trabalho com relação à preservação do folclore. Qual que é a importância disso para a identidade mineira, para a identidade guaxupeana?
Então, na realidade, o trabalho nosso, ele partiu de estar organizando esses grupos. E antigamente tinha muito grupos cadastrados. Quando nós pegamos a diretoria, tinha mais de 40 grupos cadastrados. E é um número muito, muito grande. Muito específico. Quando a gente foi sentar e foi atrás, bater de porta em porta, que é o trabalho que nós fizemos, para saber como estavam essas companhias, qual era o andamento delas, aí a gente pôde ver que isso não era aqueles dados que a gente tinha, não era real. Nós conseguimos fazer um novo cadastramento, e o que acontece? Igual tem em Paraíso, aqui nós poderíamos até já ter alguma coisa do estilo de Paraíso. É um grande encontro, onde eles armam arquibancadas. Eu acho que, se eu não me engano, tem competição, só que uma competição eu não sei se nesse caso seria saudável para as companhias. Acho que é uma coisa assim, muito particular, aí dependeria muito de reuniões, né, com o pessoal. Mas assim, que gosto que tem condição de estar fazendo isso, porque acho que, eu acho não, em Minas Gerais não tem nenhum registro de uma cidade que tenha um número tão grande de companhias de reis igual tem em Guaxupé. Então, teria condições de fazer? Teria, mas só que aí já é um trabalho que teria que ser voltado assim, até para o meio estadual, federal, dependendo de verba, para que a gente consiga fazer um movimento maior, né, uma festa maior. Mas que nós teríamos condições de estar fazendo isso, nós tínhamos condições sim.
Esse tipo de auxílio, né, como de apoio, como por exemplo essa verba aí, logicamente que a gente sabe que quanto mais vier, melhor. Né? Agora tem gente que pode pensar assim, 20 mil reais vai só para comprar o uniforme, não é muito não para comprar o uniforme. Dá para você falar um pouquinho sobre isso para a gente, Cassiano, que as coisas não são tão baratas quanto a gente pensa. Às vezes, né?
Não. Na realidade foram feitos 3 orçamentos. Esses orçamentos são, o pessoal já deve saber, que se tratar de Estado é uma coisa levada muito a sério. Eu não sei, pelos orçamentos que eu tenho, eu não vou nem divulgar ainda, porque são até da diretoria, né? Eu gostaria até que o pessoal, depois, numa reunião, a gente divulgasse isso para eles, quem acabou ganhando. Mas esses 20 mil reais, Rodrigo, ele vai ser. Nossa ideia é comprar calça e camisa para todo mundo, para todas as companhias. E também, através de reuniões, nós vamos definir quais são os grupos que vão ganhando, se vai ser todo mundo, porque tem alguns grupos aqui na cidade que não participam, sabe, Rodrigo? Não participam de nada que a gente faz, de nenhuma reunião. Então é uma coisa assim, que a gente vai ter que sentar para a gente estar definindo. Mas 20 mil reais, só para você ter uma base, para calça e camisa, não vai ser a conta. Nós estamos trabalhando assim no limite mesmo.
Mesmo hoje ainda tendo alguns grupos que não participam, eu acredito que a gente tem esse sonho, né? Todo mundo tem um dia de todo mundo ser unido, mas
isso.
sempre um ou outro vai ter aquela, pode ser que tenha aquela discordância e tal. Mas independente disso, hoje a festa que vocês realizam é o encontro das companhias aqui no dia 2 de agosto, se não me engano.
Primeira semana de agosto.
Na primeira semana de agosto, né? Primeiro domingo de agosto vocês realizam esse encontro. Já é um grande encontro, já, quer dizer, já tem uma. Já está carimbada aí a identidade desse encontro.
Deus,
Você acredita que Guaxupé tem potencial um dia para virar, para ter um desfile que nem São Sebastião, por exemplo? Não falando que lá é melhor que aqui, não, mas.
Não.
Nesses moldes, por exemplo?
Entendi. Tem sim, mas é igual eu havia dito. Para isso tem que ter uma conscientização maior dos grupos, entendeu? Quando nós fazemos a festa, é uma responsabilidade muito grande da diretoria. Para se fazer um evento dessa proporção, aí a conscientização maior acho que vai ter que vir dos grupos e não o fio da diretoria. Porque organizar, nós já sabemos, nós já temos um mecanismo, nós já temos o contato, nós já temos a experiência, nós somos reconhecidos de utilidade pública municipal, estadual, agora nós estamos tentando a federal, que já é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo. Então é uma conscientização maior assim, dos grupos. A gente vai depender muito do grupo e, logicamente, de verba, né? Porque sem verba a gente não tem como estar realizando um evento dessa proporção. Mas
legal.
Que a gente tem todo o aparato, que a gente tem toda a chance de estar fazendo isso tranquilamente.
Legal, então aproveitem bem esses 20 mil reais aí e parabéns para vocês aí por ter recebido, que realmente é uma associação, a gente sabe que merece tudo que vai de encontro à nossa cultura, nosso folclore, nossa identidade. Acho que tem mesmo que receber esse tipo de apoio. Muito obrigado, Cassiano. Parabéns. Bom trabalho para vocês aí, viu?
Tá, João Rodrigo. Obrigado pelas palavras. E assim que tiver uma novidade de quando vai a gente receber essa verba, a gente até agradece seu contato. A gente gostaria de estar entrando em contato de novo, ó, Rodrigo. Você tem uma verba, a verba já veio, já está confeccionando, né? Os grupos, depois a gente fala, ó, todo mundo vai receber, e a gente gostaria disso também.
Com certeza, fica aqui, está aberto para vocês, aqui vocês ficam à vontade, tá joia?
Perfeito.
Muito obrigado, tchau, até logo.
Tchau.
Isso é muito legal, a gente pode parecer que é chover no molhado, mas a preservação do nosso folclore, das nossas raízes, da nossa história, da nossa identidade, né? Isso tudo representa muito aparecer, apesar de às vezes parecer que não representa, né? Muitas vezes é a identidade de um povo é deixada de lado justamente porque as suas raízes não são preservadas, né? Então, no caso, o Guaxupé está de parabéns e o pessoal da Associação de, de Preservação do Folclore aqui também, viu? E que façam bom proveito, realmente esse apoio vem em boa hora aí para só fortalecer, né, a preservação de manifestações folclóricas como a Folia de Reis, a Congada, o Moçambique e tantas outras que a Associação preserva hoje com muita sabedoria e com muita beleza.
O Giro por Guaxupé.
Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter a presença aqui, que já está aqui no estúdio, inclusive a Samira, né, que era da AVV, né, e ela vai, hoje é o dia de combate, dia mundial de combate à AIDS, e a Samira vai falar um pouquinho pra gente sobre o trabalho da AVV, que era a Associação de Valorização à Vida, foi uma referência aqui na região para os portadores soros positivos, né, portadores do HIV. A gente vai saber um pouquinho dela, como é que anda a situação hoje, o que ela pode falar sobre esse vírus, né, que é o HIV, que durante muito tempo foi um bicho de sete cabeças. E hoje, como é que tá? Como é que o pessoal tem enfrentado? E a geração nova, essa geração de hoje em dia, que não viveu aquele temor da AIDS, como é que eles entendem isso? Daqui a pouquinho, me giro pro Guaxupé.
Intervalo musical.
A gente ouve o Pink Floyd com Comfortable Numb.
There is no Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028. DT Forte. A solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte. A sua detetizadora.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões segunda às 7h30 da noite no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7h30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
A expectativa de vida do brasileiro ao nascer alcançou 73,5 anos em 2010, segundo a pesquisa de Tábuas de Mortalidade, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 1980, o número era de 62 anos. Ao longo de três décadas, o aumento foi de 11,5 anos na expectativa de vida. No ano anterior, a expectativa de vida era de 73,2 anos. De acordo com os dados no Diário Oficial da União, a mortalidade infantil alcançou 21,63 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1980, o número chegava a 69,12. O julgamento da ex-cabeleireira Adriana Ferreira de Almeida foi retomado na noite passada no Fórum de Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Ela é acusada de mandar matar o marido, o lavrador René Senna, depois que ele ganhou quase 52 milhões de reais na Mega Sena. O caso foi retomado com o depoimento de Otávio dos Santos Moreira, marido da filha de René. O advogado de Adriana havia pedido a suspensão do julgamento depois que duas testemunhas citaram a presença do pai da ré nos arredores da fazenda no dia do assassinato. Mas segundo a juíza do caso, ele não protocolou o pedido de suspensão do júri formalmente. A acusada deverá ser ouvida ainda hoje. Segundo a TV Sky Sport, o Napoli enviará um representante ao Brasil em breve para negociar a compra dos direitos federativos de Cortês do Botafogo. Maurizio Michele, diretor esportivo do time italiano, confirmou que o clube pretende investir no lateral esquerdo brasileiro e no atacante Eduardo Vargas, da Universidade de Chile. Ambos chamam a atenção de equipes da Europa por suas grandes atuações na temporada 2011.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta, dia 1º do 12, é máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer hora.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
O sol aparece nesta quinta-feira no estado de Minas Gerais, mas na maioria das áreas o céu fica sempre com muita nebulosidade. A sensação é de forte abafamento ao longo do dia e a chegada de uma nova frente fria à região sudeste vai estimular ainda mais a formação de nuvens carregadas. Todo o estado de Minas está sujeito a pancadas de chuva nesta quinta-feira, que podem ter forte intensidade e vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Em Uberlândia, a máxima prevista é de 30 graus. Em Paracatu e em Januária, a temperatura chega a 32 graus. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 29 graus. Fabiana Weicamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário. A data foi instituída em 2001 pela Assembleia Geral das Nações Unidas para estimular este tipo de trabalho, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento socioeconômico dos países. No Brasil, o Conselho Brasileiro de Voluntariado e Empresarial propôs a realização da campanha Ser Voluntário Vale a Pena, será lançada no próximo dia 5. Wanda Engel, superintendente executiva do Instituto Unibanco, ressalta.
E é esse conselho que está conclamando a todos, indivíduos, voluntários, empresariais, para dizer para o mundo que ser voluntário vale muito a pena. Para o indivíduo, vale a pena para os beneficiários e, principalmente, vale a pena para o país, porque isso vai fazer com que nós tenhamos serviços sociais melhores, que tenham a capacidade de diminuir o grau de desigualdade e de injustiça que nós vivemos hoje.
A campanha vai ser feita através das mídias sociais.
A ideia básica é que a gente poste no Twitter, nos blogs, histórias, argumentos para dizer, você que está aí nos ouvindo, seja voluntário também.
Ela conta qual é a meta da campanha Ser Voluntário Vale a Pena.
É ser um dos top trends do Twitter, né? Quer dizer, se nós conseguirmos que o tema solidariedade seja o mais postado nas mídias sociais, a gente ganhou um montão de adeptos.
As exigências do mercado de trabalho hoje.
Pessoas que têm capacidade de criatividade, capacidade de liderança, capacidade de decidir na crise. Essas coisas todas, um trabalho voluntário desenvolve.
Um exemplo de trabalho voluntário.
Ajudar uma creche financeiramente. Você acaba sendo o consultor financeiro daquela creche. Você acaba buscando todos os meios da creche ter melhores resultados, com aquele pinguinho de recursos que ela tem. Há um contexto que acaba fazendo com que você desenvolva habilidades que vão ser importantes para a nova sociedade do conhecimento. A mensagem é, ser voluntário também é bom para o futuro profissional.
O Conselho Brasileiro de Voluntariado e Empresarial é uma rede constituída por empresas, institutos e fundações empresariais que desenvolvem ou pretendem desenvolver programas de voluntariado empresarial. Agência Rádio Web de São Paulo, Lúcia Rodrigues.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Selaria do Jefinho, variedades em selas, arreios, mantos em gel e tudo o que o seu cavalo precisa, além de bonés e chapéus. Qualidade e bom preço é na Selaria do Jefinho, 3551-2778, ao lado do terminal rodoviário.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540. Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
A Rádio 87 FM de Guaxupé apresenta Loucução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé, Minas Gerais. Loucução, porque é legal ser diferente.
Eu sou feliz.
Alô, ouvintes da Rádio 87 FM Comunitário de Guaxupé. Aqui é o Ricardo Sérgio, nós estamos com mais um programa Loucução pelo CAPS e pela Rádio Comunitária. Nós vamos falar hoje sobre a festa no Clube de Campo. Dia 20 de dezembro será realizada a confraternização de Natal do CAPS. Estamos aqui reunidos com a Fatinho, Marcos, Daniel, seu Rubens, Edson e o Ana Luiz, que a Ana Luiz é a responsável pela turma. Vamos perguntar para ela como é esse evento, negócio de cesta básica, padrinhos. Como funciona mais ou menos isso, Ana?
Todo ano a gente faz no final do ano uma festa de Natal para os usuários e para os familiares, né? Então dessa festa a gente faz um almoço no Clube de Campo. O Clube de Campo empresta o local para a gente, ajuda com a parte de estrutura física. E a gente conta com o apoio da comunidade para poder presentear cada um dos usuários com uma cesta básica e com presente de Natal também, né? A prefeitura entra com o almoço e aí a gente pede a ajuda da sociedade para poder presentear cada um dos usuários.
Há quanto tempo é realizada essa confraternização?
Há 4 anos a gente realiza a festa de Natal. Há 2 anos a gente conta com a participação da família.
Como a comunidade pode colaborar?
Como eu já disse, a comunidade pode colaborar com a doação de cestas básicas. A gente tem uma lista de presentes também dos usuários, então quem puder colaborar, quem não puder colaborar com a cesta básica, pode colaborar com algum item, a gente vai montando a cesta básica, né? E algum voluntário que queira ir participar para fazer alguma apresentação de música, de dança, a gente agradece também, seria muito legal. Os usuários gostam de tudo que é novo, alguma coisa diferente.
Muito obrigado, Ana. Fatinha, você gosta de participar dessa confraternização de fim de ano?
Gosto, para mim é um prazer estar participando, porque o Natal é um ano que a gente, mais um ano que a gente passa com paz, harmonia no coração. A gente tem que ser tudo unido. Eu gosto muito de participar do CAPS e gosto também de cantar, dançar, porque a vida da gente, a gente tem que levar a vida, porque a vida da gente é muito curta aqui nessa terra.
Você dança e canta muito nessa festa, Fatinho?
Ah, eu me divirto muito, eu danço, eu esqueço os problemas e levo a vida, porque a vida da gente é muito boa. A gente basta saber levar a vida, porque eu gosto muito de dançar e cantar.
Marcos, você gosta do final de ano dessas confraternizações? O que significa o Natal para você? O que você mais gosta do Natal?
Eu acho muito bom, porque reúne os amigos, né? Tudo reunido ali, família.
Daniel, você vai participar pela primeira vez, o que você espera da festa? Você se sente feliz em participar com a gente da festa?
Eu sinto muito feliz em participar dessa festa, apesar que é a primeira vez que eu participo, pretendo receber bastante presente e que a família toda esteja reunida lá, pra gente conversar numa boa lá.
Senhor, o que você deseja de ser um bom presente de Natal pro senhor?
Eu queria me dar um presente pra mim. Bom. Boa, bastante saúde. Bom mensagem.
Qual seria um bom presente de Natal pra você?
amor, paz e união, bastante saúde, pedir a Deus que nesse ano que vem dê tudo certo para nós, sem medo, sem chorar, e agradecer a Deus por a gente estar aqui com vida e saúde.
Agora eu vou entrar um pouquinho em papo de você, Ricardo, e para você, você que está entrevistando o pessoal, se para você que significa o Natal, esse final de ano, essa confraternização que vocês fazem no CAPS?
É, a gente comemora o nascimento de Jesus, a gente tem que ter esperança na vida, né? A gente olha, vê tantas pessoas passando necessidade, criança sendo abandonada. Jesus veio trazer a mensagem da salvação pra gente. A gente tem que receber de coração mesmo, né, a mensagem, né?
Exatamente. E o que que vocês querem deixar cada um aí uma mensagem pros ouvintes, já que vocês... Porque a comemoração de vocês já é daqui a pouquinho. O Natal daqui de 25 dias. Vocês daqui 20 dias já estão comemorando também, né? Vocês querem deixar alguma mensagem para os ouvintes de final de ano? Se bem que a gente tem mais um programa aí antes, no final do ano, pertinho do Natal. Mas a gente já está meio que vivendo esse clima. Vocês querem aproveitar e deixar uma mensagem para o pessoal?
Quer deixar uma mensagem? Eu gostaria muito de agradecer a vida messiânica de Jesus, né? De ter o Messias da Paz. Desejar a toda a população do Guaxupé que Jesus nos traga a mensagem da paz, né?
Quer desejar para os finados ouvintes se preparar, porque esse ano é um ano de muita festa, muita harmonia, e a gente tem que ter paz no coração e saber sobreviver, levar na vida. Eu quero dizer para o Luiz que eu estou muito feliz, contente de estar participando do CAPS, da festa, porque para mim é um motivo de muita alegria, porque se não fosse esse ambiente que é o CAPS, o que a gente ia fazer? Quando a gente tem um problema da gente, tem que ter um espaço, um lugar para participar. Feliz Natal para todos os ouvintes.
Feliz Natal para a família do mundo.
Desejo saúde, paz, bastante saúde, um Feliz Natal para todos.
Eu desejo um Feliz Natal para todos os ouvintes e aquelas pessoas poderem colaborar, a gente fica agradecido. Que as pessoas puderem dar uma cesta básica para cada ouvinte, para cada pessoa que está no CAPS, a gente vai ficar muito agradecido. E que Jesus abençoe todos aqueles que puderem nos ajudar.
Quero desejar uma mensagem a tudo, para meu parente, minha família, dirigível. Um Feliz Natal e um próximo ano.
Vamos desejar uma música para cada um aqui agora. Eu, Ricardo, eu quero entrar Natal da Simone. Você quer dizer uma música, Fatinha?
Lindão, 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 bate o sino lá na matriz, Papai Noel chegando, recebendo seus.
Quem me dera que o tempo esperasse um pouquinho, e amanhã, bem cedinho, despertasse só o amor. Mas não somos crianças, com o tempo nas mãos, e a doce lembrança não sairá dos nossos corações.
Comprei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre,
então vamos agradecendo, finalizando mais um programa Locução pela 87 FM de Guaxupé.
Amor.
o pobre.
Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé apresentou Loucução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé, Minas Gerais. Loucução, porque é legal ser diferente. Até o próximo programa.
Ouvintes da 87 FM, agora são 11 horas 30 minutos e a gente fala que hoje é dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro é Dia Mundial de Combate à AIDS.
Nesta quinta-feira é lembrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Neste ano, a campanha alerta para o preconceito contra as pessoas que têm a doença e também para o aumento da incidência entre jovens. A AIDS pode atingir qualquer pessoa, não importa classe social, idade, gênero, etnia ou opção sexual. Por isso, a coordenadora do Instituto Kaplan, um centro de estudos da sexualidade humana, Cristina Romualdo, afirma que a única maneira de se evitar a doença é a prevenção com sexo seguro. Segundo o Ministério da Saúde, 97% das pessoas sabem que a transmissão é feita pelo sangue e contato sexual. No entanto, de acordo com Cristina, quando se deparam com uma pessoa com HIV, elas ficam receosas.
Quando essa pessoa tem essa orientação, se aproxima de alguém com vírus, ainda fica um pouco temeroso, ainda tem medo do contato físico. Então, apesar de ter diminuído um pouco, as pessoas terem essa consciência, ainda existe esse preconceito. Quer dizer, ah, eu sei que não, mas quando eu passo do teu lado, errado. Não, aí espera um pouco, eu fico mais assustado. Então, tem algo que a gente ainda tem que divulgar, que é via relação sexual. Fora isso, o HIV não tem como ser transmitido de uma pessoa para outra. Não é como gripe que ferrou, está sendo disseminado o vírus.
O preconceito também impede a busca por tratamento e até a realização do teste para saber se tem a doença. Como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um dos grandes obstáculos para o enfrentamento ao HIV/AIDS é exatamente o preconceito. Isso às vezes afasta as pessoas dos serviços de saúde, afasta as pessoas de buscarem o diagnóstico mais precoce, afasta as pessoas, por exemplo, uma gestante que está fazendo pré-natal, se descobre infectada pelo HIV, dela conversar com o seu parceiro para que ele também faça a testagem. Por isso que a luta contra o preconceito é uma das ações fundamentais da luta contra a AIDS.
O outro alerta é sobre o aumento de jovens gays e meninas de 13 a 19 anos infectadas pelo HIV. Em geral, a AIDS atinge mais homens que mulheres, mas quando se trata de jovens gays, a chance deles pegarem a doença é 13 vezes maior que a de um jovem heterossexual. Para tentar modificar o comportamento dos jovens, o ministro destaca o uso das redes sociais para se aproximar dessa população.
Ou seja, usar as redes sociais também para orientar esses jovens de como procurar a testagem rápida, onde são os locais da testagem rápida, onde estão sendo realizadas as campanhas do Fique Sabendo, né, nos eventos que realizam, para que a gente possa buscar uma mudança de atitude entre esses jovens, não só nas ações de prevenção, mas na busca dos serviços de diagnóstico e de tratamento.
Segundo Padilha, o objetivo do Ministério da Saúde agora é reduzir a zero a transmissão de HIV de mãe para filho. O ministro explica que o índice de transmissão diminuiu em 45% devido ao acompanhamento pré-natal. Reportagem Paula de Castro, locução Nádia Fagiani.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392. Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Olha, 11 horas e 35 minutos, pessoal. A Samira Jorge já está aqui nos estúdios. A gente vai ouvir rapidinho aqui uma entrevista da jornalista Mara Régia, da radialista Mara Régia, que ela vai falar, ela entrevistando aqui, falando sobre o Dia Mundial do Combate à AIDS. São 5 minutinhos com a Mara Régia, grande radialista Mara Régia, lá da Rádio Nacional, do Viva Maria. E a gente ouve um pouquinho para ela e a gente já volta aqui com a Samira para a gente trazer para Guaxupé, para nossa região, para nossa realidade esse assunto.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Régia.
quinta-feira, 1º de dezembro de 2011. Começa hoje oficialmente a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Coincidentemente, justo no Dia Mundial da AIDS, uma data que aqui no Brasil este ano destaca o avanço dessa pandemia entre jovens, meninas e gays. E tudo leva a crer que, em grande parte, isso acontece por falta de amor próprio. É, quem ama se cuida, não é verdade? Olha, eu conversei com Juni Krajek, que é assessora técnica do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, e ela também falou de outras dificuldades que jovens e gays têm de incluir a negociação da camisinha na sua vida sexual.
É uma questão bem complexa, porque tem vários componentes, né? Tem os componentes individuais, que é a percepção do jovem, muitas vezes, a não percepção de risco, né? De não se perceber vulnerável a isso. A dificuldade, tanto da menina quanto do jovem gay, de negociar o uso de preservativo, é uma realidade. Então, muitas vezes, eles estão tendo relações sexuais com pessoas muito mais velhas, com poderes aquisitivos diferentes. Várias questões, até pela questão do romantismo, do amor, se está apaixonado, estão muito mais dispostos a abrir mão de algumas crenças, inclusive do uso do preservativo.
O pessoal costuma dizer que com paixão não há prevenção.
Exato, muito isso mesmo, né? Essa ideia também de que as coisas não vão acontecer com você, né? Outras vezes também existem questões muito sérias de violência sexual, de violência que a gente fala que é consentida, mas é uma violência, né? Muitas vezes uma menina ali de 15, 16 ou um menino de 15, 16 anos tendo relação sexual com alguém muito, muito mais velho, ou a própria violência sexual mesmo, né? Isso são alguns componentes do campo individual, mas existem componentes sociais e programáticos que são muito sérios. Então, por exemplo, à medida que as escolas hoje têm uma dificuldade ainda de falar sobre sexualidade. Então, a gente vê sexualidade nas novelas, mas a gente percebe, e tem alguns estudos nossos mostrando, a gente tem um programa grande de trabalho nas escolas, o SPE, mas que ainda é um tabu, ainda é difícil falar sobre diversidade sexual, ainda é difícil falar sobre meninas que transam, né, como se as meninas, assim, como se fala sobre sexualidade para mulheres, jovens, fosse mais difícil ainda do que falar com meninos, então...
Pois é, Juni, e no banco de vozes do Viva Maria, nós temos um depoimento que ilustra perfeitamente essa situação. Vamos ouvir.
No posto de Lima Campos, eles distribuem camisinha, né? Só que outro dia eu fui pegar, porque eu tenho uns sobrinhos adolescentes, e sempre que eu falo sobre isso, que eu já conversei com eles, ele diz, ah, tia, mas eu não tenho coragem de pegar isso lá no posto, não. Aí eu fui, só que elas me deram as camisinhas lá, que já estava vencida.
Olho vivo. Preservativo vencido é crime contra a nossa saúde sexual e direitos reprodutivos. Além da qualidade, temos que fazer a lei avançar. Garantir a distribuição gratuita de camisinha para as pessoas que são positivas.
Bem, dando continuidade à entrevista com Juni Krajek, do Departamento de DST AIDS do Ministério da Saúde, vamos saber dela o que dizem as pesquisas sobre jovens e prevenção contra a AIDS.
Olha, a PECAP, nossa, que é uma pesquisa que a gente faz a cada 2 anos nacional, tem mostrado que jovens que têm acesso ao preservativo usam mais preservativo. É uma coisa óbvia, mas assim, se esse menino ou essa menina tem o preservativo com ele, ele consegue adquirir, ele sabe onde adquirir, ele sabe ir no posto, ele sabe pegar, ele vai estar muito mais disposto a usar. Então, assim, muitas vezes eles falam pra gente, eu não usei porque não estava na mão. E aí aconteceu, né? Então, assim, essa questão de garantir que ele tem esse insumo na mão, que tem o preservativo na mão, ele e ela, né, é super importante. Mas ainda há uma fiscalização, né, também. Essa coisa da família, às vezes, ah, eu não vou, a menina fica constrangida, ou o menino jovem, de não querer usar, não querer andar com o preservativo, porque acha que, né, as pessoas vão ou tirar sarro, ou vão brigar, ou vão... Então a gente tem que acabar com isso, né?
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Aí nós ouvimos então a entrevista que é feita pela radialista Mara Régia, assessora técnica do Departamento DST AIDS e Hepatites Virais, Juni Krajek, que ela falou aí sobre a dificuldade do jovem aceitar o uso do preservativo. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Samira Jorge. A Samira Jorge, ela no início dos anos 90, ela ela montou, né, fundou aqui em Guaxupé a Associação de Valorização à Vida, a AVV, que cuidava dos portadores soropositivos numa época em que a AIDS assustava demais da conta. E ainda assusta. Hoje, a gente vai falar depois disso aqui com a Samira, parece que a questão ronda mais, muito mais uma questão de estigma do que propriamente a coisa em si, como ela deve ser enfrentada. E é sobre essas questões e outras que a gente vai conversar aqui com a Samira Jorge, que está em nossos estúdios. Bom dia, Samira. Muito obrigado por você ter vindo até aqui, viu?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária.
Samira, antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o início. Naquela época, tá? A gente conversava aqui nos bastidores um pouquinho antes, eu contava que eu sou de uma geração, porque a AIDS foi nomeada, foi classificada, chegou ao Brasil com esse nome, já com sua sintomatologia, enfim, lá meados de 83, 84, se não me falha a memória. E nessa época eu tinha ali meus 6, 7 anos de idade, ou seja, uma época em que muitos pais, às vezes mesmo que inocentemente, mas começam a conversar uma ou outra coisinha sobre sexo com os filhos. Eu me lembro que a minha geração, até os 16 anos de idade, não se ouvia falar muito em camisinha. Começou a se ouvir depois dessa questão da AIDS. Então veio com aquele temor, juntamente com aquela questão de que naquela época a doença era uma condenação mesmo, era uma sentença de morte, né? Enfim, como é que foi esse início lá naquela época e mudou alguma coisa com relação a esse preconceito e a esse temor por parte da sociedade com relação a essa doença de lá para cá? Bom dia, mais uma vez.
Para você entender um pouco da história, que um dia a gente pode conversar isso, ela mais, né, prolongada, essa história, mas, na verdade, eu sou uma sobrevivente, né, de tudo isso. Então, esse trabalho, ele aconteceu porque Deus me poupou, né, de coisas piores, e eu estava englobada no meio da geração de 80, quando surgiu o vírus HIV. E eu estava no meio da roda dos dependentes viciados em seringa, né? E eu não havia sido contaminada com o vírus HIV. E naquele momento, eu fui contaminada pelo vírus da solidariedade, porque alguém tinha que ficar lúcido para cuidar dos amigos. E acabou acontecendo isso. E foi uma troca, não porque eu sou boa e nem porque eu sou santa, foi necessária eu trocar a seringa pela vida das pessoas. Então, esse trabalho começou sozinho, eu ia nas fazendas. Em Guaxupé, na época, nós tínhamos 2 casos de AIDS. Uma de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito bom e um menino pobre. E essa pessoa que tinha o poder aquisitivo, ela recebia um medicamento raro que tinha, mas ela tinha condições de comprar fora do país. E esse menino já não tinha. E esse menino, eu acompanhava ele, até que um dia o saudoso jornalista Deuselindo e o Eloardir descobriram essa maratona minha e publicaram no jornal. E, de repente, a minha casa virou aquela fila de pessoas, né? E eu acabei colocando todo mundo para dentro e aí começou a AVV. A necessidade de ter um centro onde essas pessoas, alguém defendesse essas pessoas. Defendesse da morte, né? Da morte, vamos dizer, no sentido, porque você, quando pegava teu exame, você estava pegando o teu óbito, mesmo você estando vivo, entendeu? Então, era muito difícil conviver com isso. E então foi assim que nasceu essa entidade, nasceu assim pelo amor, sobreviveu pelo amor e acredita no amor ainda.
Como que você enxerga, por exemplo, como que está a situação do tratamento, do acompanhamento, né, de quem é soropositivo hoje no Brasil, do acompanhamento físico mesmo, assim, em si, né, o físico, emocional, ou seja, da saúde dessa pessoa, como que é o enfrentamento da doença hoje?
Então, as pessoas hoje, graças a Deus, recebem todo o medicamento pela rede do governo federal, entendeu? Eu acho que todas as cidades têm o seu programa de trabalho de atendimento. Então, na parte da saúde, na parte física, eu acho que todos têm essa disponibilidade, esse acesso a esse tratamento. E eu acredito, sim, nesses programas, porque eles realmente estão mantendo esses tratamentos. Agora, o meu lado, quem me conhece, eu não me preocupo tanto com a saúde física, Cada um é cada um e cada um tem seus probleminhas, as suas dificuldades. E eu procuro sempre amá-los e procurar entender qual é o problema, porque uma das coisas que mais me emocionou, tinha um rapaz, ele tinha 23 anos, um menino maravilhoso, muito bonito, de aparência muito bonita, e ele havia contraído o vírus e necessitava já começar a tomar os medicamentos. Na nossa época, tomava-se 44 medicamentos por dia, comprimidos, né? E na nossa época, o tamanho de sobrevida de um dependente era o tamanho da tua conta bancária. Se você tinha mais dinheiro, você sobrevivia mais. Se você não tinha, você morria mais cedo. Por quê? Porque uma coisa era você tomar 44 comprimidos, comendo carne, tomando leite, comendo verduras e frutas. Outra coisa era você tomar 44 comprimidos e ter que tomar sopa de fubá. E ter de tomar um copo de água com açúcar. Entendeu? Então, era nesse contexto que eu engajava. Porque havia uma separação muito grande. E a dor era a mesma. Né? Os seres humanos são iguais. E isso acabou me fazendo acreditar muito que tinha que lutar por essa igualdade de direito, né?
O amor poderia ser o contrário da morte aí no caso.
E o amor ainda Rodrigo, o contrário da morte, eu acredito nisso. E esse menino foi um menino que mais me emocionou, porque ele conseguiu um serviço num comércio e ele não tomou os medicamentos por vergonha, de medo de alguém saber que ele tinha. Então ele veio a óbito, entendeu?
Por vergonha.
Por vergonha.
E você sabe, Samir, que você me fez lembrar muitas histórias relacionadas a essas questões. Uma em particular, na verdade me veio duas assim, direto assim, na minha cabeça. Mas já que a gente está falando de uma questão pontual que é a AIDS, aqui eu me lembrei de outra questão de uma pessoa que também veio a falecer por vergonha, mas era outro caso. Mas nesse caso aí da AIDS, eu me lembro que bom, pro pessoal ouvinte aí que ainda não sabe, eu além de radialista, eu também sou psicólogo, eu tenho meu trabalho com psicologia, dou aula, tenho a clínica, enfim. O que acontece? Quando eu estava na faculdade ainda, no primeiro ano de faculdade, isso aí era 1996, então era bem próximo ali naquela época. E eu fui fazer um trabalho no SAMIM, que era Serviço de Atendimento a Migrante Itinerante e Mendigante, até hoje lá em Campinas, e eu encontrei lá um rapaz soropositivo que deu uma entrevista pra gente. Uma das questões que ele falou assim, olha, ele fazia 22 anos que ele tinha o vírus. Eu até perguntei, mas como assim, não tem nem isso que o vírus foi? Ele falou assim, que foi catalogado, não, mas eu já sofria tudo isso antes.
Isso.
Até que em 84, 85 pegaram e falaram, você tem isso.
Isso.
E ele disse que ele viu muita gente morrendo, muita gente falecendo do lado dele, mas ele falou assim, o que mata na AIDS é a depressão.
Isso.
Aí ele disse assim, e aí eu fiquei pensando, depois de um tempo, hoje a gente vê com a questão do controle da doença, né, sexo, drogas, né? Ou seja, são transmissões que mexem muito com a questão da moralidade.
Isso.
Né? A com certeza sofre muito com o preconceito. O estigma realmente é o maior mal dessa doença. O estigma acaba pesando muito mais, fazendo dela um monstro maior do que ela é.
Sim, muito mais. Muito mais. Ele te rotula. E eu não gosto de hipocrisia. Sim, desculpa, mas para quem me conhece, eu não gosto. A vida de cada um é muito importante, entendeu? Todos nós somos importantes. Então, eu falo assim, para a gente tratar uma doença, você tem que ir lá na raiz do problema. Né? Não adianta você vir maquiar depois. Vamos lá no fundo. E quando a gente vai lá no fundo e tenta resgatar esse ser humano e trazer ele de volta à vida, a gente consegue uma melhora, uma adesão ao tratamento, entendeu? E uma melhora de consciência, porque porque existe a revolta, né? Existe a aceitação da doença, o momento da revolta. No momento da revolta é aquele negócio, passaram para mim, eu vou passar. Isso não é história, isso é verdade, né? E tem aquele outro ditado, aquela outra reflexão que a gente faz, é que eu era bem magrinha na época, né? E tinha outras pessoas que eram soropositivas e que eram mais gordinhas. E quando eu dava palestra, as pessoas choravam porque achava que eu estava doente, né? Mas, e eu também, eu não fazia questão nenhuma de falar que eu não estava, né? Porque eu falei, pô, se ele me respeita, sim, deixa ele pensar, né? Eu quero é que engaja na luta. Mas é isso que eu quero falar. As pessoas ainda, existe esse disfarce, por exemplo, que só está infectada aquela pessoa que está muito magra, que está debilitada, e não é assim. As pessoas estão caminhando na rua, são soropositivas, transmitem a doença, entendeu? E nem por isso estão acamadas. Agora, o que a gente vai tirar disso tudo, querer deixar uma mensagem disso tudo, não é em relação à AIDS, não é em relação a nenhuma mazela complicada, não. O que a gente quer dizer é para cada um amar a si mesmo, entendeu? E amar a Deus, porque na medida que você amar a Deus, você vai amar a si mesmo, porque só com o amor de Deus que a gente consegue se amar, entendeu? Sem Ele a gente não vai conseguir. E se amando, aí nós vamos rever valores, né? Nós vamos nos respeitar, né? Nós vamos medir as consequências dos nossos relacionamentos. Então, assim, entende como é um trabalho barato, né? Pequeno, mas que é grande demais, porque é o amor, né? Então, quem acredita nesse trabalho, eu acredito nele, eu acredito que se tem que ir lá e olhar cada um como cada um, não olhar como número, não olhar como todo. Guaxupé não precisa estar atento porque tem 54 casos de AIDS, Guaxupé tem que estar atento porque tem uma pessoa sofrendo. Entendeu? Um caso é uma vida.
É uma vida.
É uma vida. Então, não vamos falar em números, porque um já é o suficiente.
Exato. O número esconde toda a humanidade que existe por trás.
Isso.
Né?
Tudo.
Samira, você falou 54 casos aqui em Guaxupé. Isso catalogado.
Notificado.
Notificado, né? Ou seja, oficial.
Isso.
Né? Estima-se que possa ter muito mais, né?
A Organização Mundial de Saúde sempre nos obrigou a multiplicar esse número por 10, porque cada pessoa transmite para 10 pessoas, porque é uma janela, um dia a gente pode explicar isso num quadro, né? Então, se os jornais noticiaram que existem 54 casos de AIDS notificados em Guaxupé, nós multiplicamos por 10 e vamos em função desse número. Né?
Então seria aí em cerca de 540, por aí.
Por aí.
Por aí. Quer dizer, é bastante coisa mesmo.
Preocupante.
Né? Preocupante. E como que você enxerga hoje essa nova geração, Samira? A gente ouviu o pessoal falando aí, né? Porque então, hoje, vamos supor, então, vamos chutar aqui, né? Imaginar que, segundo até as diretrizes da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, então que temos cerca de 500 casos, 540, 550 casos de AIDS aqui em Guaxupé. Essa moçada nova que está aí em época que hoje nossa sociedade, tanto que a revolução sexual trouxe um pouco mais de liberdade para as pessoas, e a garotada de hoje cada vez a tendência é maior essa liberdade. Como é que você enxerga isso aí para o jovem de hoje?
Então, tem dois lados que eu vejo. Eu faço palestras, né, nas escolas. Então, hoje, eu acho que o que vai mudar a realidade é a educação. Não se muda um país sem passar pela educação, né? E eu queria frisar muito isso, porque as crianças que estão na escola, que têm acesso à rede, elas têm a informação. De uma certa maneira, elas estão tendo a informação. Mas nós não podemos esquecer que existem outras pessoas fora da escola. Nós temos que ir atrás desses meninos fora da escola e trazê-los para dentro da escola. Porque aí sim nós vamos ter um trabalho mais continuado. E eu acredito na prevenção, Rodrigo, na prevenção continuada. Eu não acredito em nada temporal, entendeu? Eu não gosto de coisas temporais. As coisas têm que, como nós, né? Nós nascemos, mamamos, né? Para depois gatinhar, andar. Assim é o ser humano. O ser humano precisa dessa estrutura. E esse trabalho requer isso. Requer uma atenção especial voltada a essas pessoas, entendeu? A todos, mas de uma certa maneira aos mais excluídos, vamos dizer assim, né? E por que você vai falar assim, mas por que você está falando isso? Porque esses meninos, esses jovens que estão na rua e que não estão na escola e que estão praticamente assim, ao léu, eles gritam por ajuda, eles gritam por socorro, eles precisam de atenção, eles precisam de um trabalho, entendeu? Para se realizar até eles. Mas não é um trabalho que você chega e fala, levanta aí e vão todo mundo para a escola. Não, senta com eles, procure entender o lado deles, o que levou a não ir, Porque muitas vezes quando você for ver tudo isso, eles viram e falam assim, mamãe, eu não tenho um tênis para ir na escola, eu não tenho nada. E a gente tem que saber que eles têm vontade. Aí eles ficam sujeitos a ficarem à toa. E quando cabeça vazia, né, ficam mais suscetíveis à dependência química.
É, e a questão da dependência química é importante, que é até entrar nela agora. Como que isso influencia? Quer dizer, a gente sabe que assim, é importante a gente frisar que não é só o dependente químico que vai contrair a doença.
Não.
Né? Qualquer um pode.
Qualquer um.
A AIDS não escolhe.
Raça, nem cor, nem condição financeira, nada.
Certo. Agora, a dependência química, que a gente sabe que hoje, principalmente, fundamentalmente, o crack, é algo que realmente não está só em Guaxupé, está em quase todos os municípios do Brasil. E degringolando tudo mesmo. Até que ponto que isso deixa a pessoa mais suscetível e também até que ponto que a dependência química, desde a cervejinha mesmo, de todo dia aí, né?
Então, aí agora se lembrou corretamente, né? Porque a pior droga é considerada também pela Organização Mundial de Saúde é o álcool, né? Tudo começa num copinho de cerveja, né? Mas que por ser lícito é respeitável, vamos dizer assim. Mas a pessoa com um copinho de cerveja já dá para pensar diferente, já dá para ficar um pouquinho mais alegrinho e perder a noção da responsabilidade, do autocuidado e acaba ficando mais exposto.
Suscetível a essas coisas.
Isso. E aí acaba tendo os relacionamentos, principalmente entre adolescentes, né? Esse é um fato que a droga contribui. E o outro, que é o mais alarmante para a nossa cidade, é que esses jovens, né, eles, para manter o vício da dependência do crack, acabam se prostituindo, entendeu? Para manter esse vício. E é nessa prostituição que a gente vê, né, a propagação da doença. E isso nos preocupa muito.
Samir, a gente hoje, que nem você até falou, campanhas pontuais... A escola, a gente viu hoje, até viu na entrevista da secretária aqui lá do Ministério da Saúde, da diretora técnica, desculpe, ela falando o seguinte, que nota-se uhum. muito hoje assim, a dificuldade para se falar sobre a diversidade sexual, para trazer orientação sexual dentro da escola, os pais, enfim... Aqui, nós em Guaxupé, que ainda temos uma certa criação católica uhum. e tudo mais, ontem mesmo o padre Reginaldo esteve aqui falando sobre questões da igreja, e ninguém vai questionar a questão da fé aqui.
Certo.
Mas a igreja tem uma coisa bastante controversa com relação a essa questão do uso do preservativo, que eles não admitem essa utilização. Então a gente vai ver que digamos, entra num conflito aí, né? É uma sociedade religiosa que tem um problema pela frente aí,
uhum.
quer dizer, que tem uma doença que tem que se prevenir. Como é que você vê isso para ser trabalhado aqui em Guaxupé hoje? Poderia ser já falado nas escolas, as pessoas deveriam aceitar, é importante que os pais saibam que esse diálogo não é um diálogo amoral, ou não é por isso que passa, é um diálogo instrutivo. Como é que você enxerga isso?
Tem dois lados também, né? Por exemplo, a escola, ela tem o papel dela. A gente tem que saber o papel da escola e o papel da família, tá? Separar essas coisas. A escola dá suporte para a família, mas a obrigação de criar um filho é da família, não é da escola. Então, eu acho assim, que os pais, por mais dificuldades que tenham, você tem que sentar seu filho e falar de uma forma clara, com disciplina e com responsabilidade, e não de uma forma, vamos dizer assim, com liberdade, gozando, porque o adolescente ele quer ouvir isso dos pais, né? Essa prevenção dos pais, esse diálogo dos pais, para aí depois sim ele na escola, ele conseguir usar outros meios para fortalecer todas as informações que ele tem. Então eu acredito muito assim, na família como base de informação, e na escola. Agora, é só contar um caso. A Vivi era amada, mas ela também era odiada, porque ela mexia muito com tudo isso. E nós fazemos questões de deixar a AIDS exposta 24 horas no ar. E a melhor maneira de se deixar ela exposta, a gente tinha placas de outdoor pela cidade inteira. Então, por mais que você andava numa rua, você deparava com a AIDS. Então, ficou aquilo na cabeça das pessoas. E uma placa que mais nos chamou a atenção foi que eu instalei uma placa na porta do motel, na entrada do motel, do lado de fora. E essa placa, ela levava a mensagem assim: sexo seguro chama-se fidelidade. Tá? Então, para mim falar para você sobre a posição de igreja, de qualquer outra coisa, eu falo o seguinte, Rodrigo, se a gente aprender a nos amar, amar a Deus, entendeu? Realmente nós não vamos ter uma vida promíscua, uma vida mais aberta, nós vamos pensar bem para termos os nossos relacionamentos e tudo vai mudar.
Ou seja, né, Samira, o diálogo transparente, a importância desse diálogo sincero, honesto, família sentar, conversar, assumir a responsabilidade de que é responsável pelaquela criança, pelaquele adolescente, né, não terceirizar para a escola, a educação, né, e aí tudo se complementa, é um trabalho conjunto mesmo. Né?
Conjunto, mas assim, o que a gente acredita nisso, e isso tem jeito. Tá? Uhum. Isso tem jeito. É através da educação, através do amor, o amor que vai gerar o respeito, o amor que vai engajar as pessoas, né? Nesse esquema. E a gente crê nisso, né? Nessa mudança, na realidade.
Olha,
e vive por isso.
Samira, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. A gente pode ficar aqui, marcar outros dias pra gente conversar com muito mais calma. Trazer, inclusive, aquela janela para você explicar melhor essa questão de como que se dá a contaminação.
Uhum.
Acho que essas coisas são muito importantes serem faladas, porque muitas vezes, vou contar uma historinha também que eu passei aqui, que é ótima. Quer dizer, ótima em termos, é ótimo para um insight, para você perceber determinadas coisas. Que a gente, mesmo eu, que sempre fui tão preocupado com essas coisas, a gente tem contato com isso, vai, sempre ficava meio paranoico, a gente entende isso, fica com medo, fica temeroso de pegar, lógico. Né? É a tua prevenção.
Uhum.
Né? Agora, a primeira vez que eu tive realmente assim, uma amiga, entendeu, que ligou pra mim falando que estava contaminada, realmente eu caí no choro, assim, mas sem parar. E acho que foi a primeira vez que eu tive realmente um contato próximo...
Com alguém.
Com alguém sobre positivo, porque assim, que era alguém do meu âmbito, como que eu posso dizer, pessoal mesmo, não era profissional, não era... Não que você não goste das pessoas que estão profissionalmente, mas era uma pessoa que está ali no teu dia a dia, quer dizer, que é aquela história que a gente fala que não tem nada a ver, mas que todo mundo no fundo
tem.
Pensa um pouquinho, que é aquilo, olha... ainda não está tão próximo de mim, né? Quer dizer, eu sei...
Comigo não pode acontecer.
Comigo não vai acontecer, né? Mas aí quando você vê que, de repente, uma pessoa ali que está todo dia com você tem ou contrai, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa legal, que você conhece, que você é uma pessoa super humana, que não é um castigo de Deus, entendeu? Não,
não
é isso.
Não é isso.
Não é que aquela pessoa lá pecou, ela pegou, se drogou, aí ela pegou e fez sexo em camisinha, bem feito, tá vendo? Ninguém mandou fazer isso. Não, não é isso. Não é isso, né? São outras questões muito mais humanas do que a gente está falando. Por isso que é importante essa prevenção, é importante que a Samira está aqui. Samira, você permite eu ler isso aqui, essa...
Permito, eu só queria
pode falar
para você o seguinte, que as pessoas que têm o vírus HIV, elas amam também, viu? Elas são de carne, elas são de osso, elas têm coração e são seres humanos maravilhosos. E aconteceu esse fato, mas são pessoas, são nossos irmãos.
Sem
tá?
dúvida.
E quando eu falo muito assim em Deus, eu não estou falando em religião, mas enquanto o ser humano não se voltar a Ele e reconhecer que Ele é maior que qualquer coisa, nós não vamos ter um diálogo para mudar uma história, entendeu? Então é nisso que eu acredito, é isso aí.
Essa fé é fundamental, a fé na humanidade, essa fé é fé em Deus, a fé, ela mobiliza, né? Me lembrou até uma frase do Jung, que é um psicólogo, que ele fala o seguinte, que Deus está presente mesmo quando não é chamado. Ele tem
com certeza, na
porta lá da casa dele. E é interessante essa questão, porque não é como você falou, não é uma religião, é a questão da fé aí que a Samira tá falando. E a gente diz aqui, essa importância, deixa aqui para os ouvintes no finalzinho do giro de hoje, essa importância realmente da prevenção, de saber que é importante conversar com os filhos sobre sexo, porque uma hora ou outra eles vão fazer ou vão se deparar com isso, mesmo que optem por não fazer, né? Mas, enfim, é algo natural, tem que ser conversado, uma hora ou outra eles vão se deparar com essas questões, né? Então, o que não é falado e que não é conhecido fica muito maior e muito mais difícil de se enfrentar.
Fica.
Né? Quando a gente não sabe quem é o nosso inimigo, por exemplo, é mais difícil.
Com certeza.
Né? Agora, quando a gente sabe e tem conhecimento, fica mais, fica um pouco mais tranquilo da gente poder enfrentar, os recursos nossos ficam maiores com relação a esse enfrentamento. Ó, eu vou ler rapidinho aqui, que tem aqui um cartaz aqui da Associação de Valorização à Vida, que a Samira trouxe, a AVV, 1994 até 2004. Aí está aqui, ó, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, e o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então reconhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneceram a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes, é o amor. Aqui é Coríntios, capítulo 13, né? É interessante que essa fala, inclusive, que o Renato Russo utilizou aquela música, né? É isso aí, eu lembrei também daquele filme, do livro, chama O Milagre dos Andes, que conta aquela história dos sobreviventes do avião,
uhum.
Onde ele fala também do amor ser o oposto da morte.
Isso.
Porque o amor que ele tinha pela vida, pelo pai dele, por Deus, enfim, o amor moveu ele a sair de lá, a enfrentar e tudo mais, a sair daquelas trevas que ele estava vivendo. Né? O amor pode mover a transformação. Né?
Isso.
Samira, muito obrigado. Uma ótima semana para você, um ótimo final de semana para você.
Obrigada, Rodrigo.
Você quer deixar alguma
coisa? Eu queria deixar um abraço mesmo para todos os doadores da VV, para todas as pessoas que acreditaram no trabalho e para todos aqueles que acreditam ainda hoje nesse trabalho, nessa luta. Queria deixar o meu e-mail, samirafevida@hotmail. Continuo dando palestras voluntariamente nas escolas, nas firmas, nas empresas. E gostaria de deixar o meu beijo especial para todos os portadores, né? Que a gente está aqui lutando pelos direitos. E a Deus, sabe? A Jesus que me deixou chegar até aqui, que está acompanhando tudo. É essa a mensagem que a gente quer deixar. E fé, né? Fé que tudo vai mudar.
Muito obrigado, Samira. A gente vai ficando por aqui no Giro pro Guaxupé de hoje e agradeço a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus e até amanhã.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercados. O supermercado da família.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso.
Direta Segurança Eletrônica.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 12:11. Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Atenção! Atenção! A partir de agora, você vai embarcar em um show de emoções e recordações. Lembrança de tempos dourados vão voltar ao seu rádio como um passe de mágica. Aumente o volume e deixe o passado entrar em você.
Acostumando e do carango, fui gostando do Calhambeck Beat. Quero conservar o Calhambeck Beat.
Ó, Cupido, vê se deixa em paz.
Deixa eu penetrar na tua onda.
Diretamente dos estúdios da Rádio Comunitária de Guaxupé. A partir de agora.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação Ricardo Bicalho.
Estamos apresentando
Baú do Ricardão.